no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
IBGE divulga dados da síntese de indicadores sociais 2024. E PEN apreende mais de 2 mil produtos irregulares no comércio de Manaus. Ações dos 16 dias de ativismo em Santarém fortalecem rede de apoio às mulheres. E alunos autistas lançam livro em Bragança.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia é Notícia falando que o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas deflagrou a Operação Natal Seguro no centro de Manaus. Mais de 2 mil produtos irregulares foram apreendidos durante a ação. Os detalhes com Yuri Bezerra.
2.500 produtos irregulares como luminárias natalinas e brinquedos foram apreendidos em um estabelecimento no centro de Manaus durante a Operação Natal Seguro coordenada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. De acordo com o diretor-presidente do IPEM, Renato Marinho, as ações foram intensificadas com o intuito de retirar do comércio produtos natalinos fora dos padrões de qualidade e segurança.
Essa operação desencadeada pelo Inmetro, com apoio do governo do estado, é uma operação Natal Seguro que está contemplando itens como pisca-pisca, brinquedos e produto têxtil, para que a população tenha a segurança na hora de estar adquirindo esses itens e levar para casa para que não incorra nenhum tipo de acidente ou acidente.
Em relação às luminárias natalinas, os consumidores devem verificar na embalagem a existência de informações obrigatórias e se estão em português. Já no caso dos brinquedos, além das inscrições obrigatórias, como CNPJ, selo do Inmetro e informações sobre o produto em português, deve-se observar ainda a recomendação da faixa etária.
São notificados as empresas. Essas empresas terão 10 dias para apresentar qualquer tipo de defesa, qualquer contraditório. E aí sim, depois disso, será feito um processo administrativo, será contemplado um processo administrativo, onde poderá gerar ou não uma multa, que varia de R$ 1.000 a R$ 1.500.000.
Ainda como parte da Operação Natal Seguro, amostras de produtos pré-medidos como panetones, frutas cristalizadas, peru, pernil, chester, tender e bacalhau estão sendo coletadas para saber se o peso informado na embalagem corresponde de fato ao indicado na balança. Além da capital, a ação ocorre na região metropolitana até o dia 16 de dezembro. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a violência no campo fez menos vítimas, mas os conflitos continuam em níveis elevados no primeiro semestre. As informações com Emanuele Araújo.
A Comissão Pastoral da Terra publicou os dados parciais dos conflitos no campo brasileiro, registrados ao longo do primeiro semestre de 2024 pelo Centro de Documentação Dom Tomás Balduino. O semestre apresentou menos vítimas da violência no campo em relação ao mesmo período no último ano, mas a conflitividade continua elevada, somada aos danos sofridos pelas comunidades rurais devido à crise climática e aos incêndios criminosos em seus territórios. Ao todo, foram registradas 1.056 ocorrências de conflito no campo, sendo 872 conflitos pela terra, 125 conflitos pela água e 59 casos registrados de trabalho escravo. Silmara Moraes, agente da Comissão Pastoral da Terra do Maranhão, fala sobre esses dados com enfoque no estado maranhense.
Então, eu acho que por mais um ano consecutivo, fazendeiros, em seguida empresários e também o estado, são os principais violadores, os causadores deste conflito. E a categoria que mais tem sofrido, este ano, no Maranhão, geralmente são os quilombolas, indígenas, que estão ali como a categoria que mais sofre. E esse ano a gente tem aí os poceiros como sendo aqueles que e aquelas que têm sofrido essas violações no campo maranhense. E no Maranhão, a gente teve um total de 266 casos. Esse número, ele é superior a todas as ocorrências que a gente teve em todo o ano passado. É um número muito alto. Então, o Maranhão é o estado em que registrou o maior número de conflitos no Brasil, o estado que mais registrou. Então, foi 232 conflitos por terra, 31 por água e 3, como eu disse, de trabalho escravo. E o grande carro-chefe, digamos assim, é a pulverização aérea de agrotóxico.
É importante ressaltar que os números divulgados refletem apenas uma parte dos casos ocorridos em 2024, pois os danos causados só são consolidados após tramitação e validação pelos órgãos de fiscalização competentes. Os levantamentos são realizados com base nas fontes coletadas pelos agentes da CPT em todo o Brasil e também as fontes coletadas por meio da clipagem junto à imprensa em geral, bem como em divulgações de órgãos públicos, movimentos sociais e organizações parceiras da CPT ao longo do ano. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ações dos 16 dias de ativismo em Santarém fortalecem a rede de apoio às mulheres vítimas de violência. O Centro Maria do Pará aposta em acolhimento humanizado, prevenção e capacitação profissional para promover autonomia e quebrar o ciclo de violência no município. Saiba mais com Lies de Costa.
A cidade de Santarém, no Pará, está desde o dia 20 de novembro engajada nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, campanha que visa sensibilizar a sociedade e promover ações concretas para enfrentar as diversas formas de violência de gênero. As atividades têm se concentrado no fortalecimento da rede de proteção e no acolhimento humanizado, com destaque para o trabalho do Centro Maria do Pará, que atua diretamente com apoio às vítimas de violência no município. No local, as mulheres recebem atendimento inicial de forma humanizada e sem julgamentos. A partir disso, é identificada a necessidade de atendimento prioritário, seja psicológico, pedagógico, jurídico ou assistencial, como explica Raimunda Silva, coordenadora do centro.
Então, a mulher que nos procura, seja encaminhada pela rede de proteção ou pela, inclusive, saúde, educação, qualquer seja o local de onde ela vem encaminhada, aqui nós teremos primeiro o primeiro atendimento, que nós chamamos de acolhimento, onde a equipe multiprofissional vai atender essa mulher sem julgamento e, de acordo com seu atendimento, verifica-se a necessidade, né, do qual profissional ela está com mais urgência, caso seja psicólogo, a pedagoga, a orientação jurídica e assistente social.
Uma das iniciativas de destaque do Centro Maria do Pará é a capacitação profissional das mulheres atendidas. Em parceria com instituições locais, são ofertados cursos que possibilitam a geração de renda, especialmente voltados para atividades que possam ser realizadas em casa, como destaca a Raimunda.
Porque aqui no centro nós encaminhamos essa mulher para sua capacitação, né? Capacitação profissional. Nós temos vários parceiros que ofertam cursos profissionalizantes, cursos que essa mulher pode fazer seu trabalho em casa e vender, né? Hoje em dia tem as redes sociais, já que grande maioria tem filhos pequenos, não tem com quem deixar. Então nós nos preocupamos nesse sentido e ofertamos cursos que ela pode fazer em casa. Então, aqui ela tem todo esse apoio.
Além do atendimento às vítimas, o centro desenvolve campanhas preventivas durante o ano, com destaque para o mês da mulher em março, o Agosto Lilás, e os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres neste período de final de ano. Este ano, o centro intensificou as capacitações junto aos agentes comunitários de saúde na campanha dos 16 dias de ativismo, com a proposta de orientá-los sobre como encaminhar as vítimas para a rede de proteção existente no município, como salienta a coordenadora do centro.
E agora, 16 dias de ativismo, nós estamos focando nos ACS, porque são profissionais da saúde que eles adentram na residência, eles sabem como é aquela família e não sabem, muitas das vezes, para onde encaminhar aquela mulher. Então, nós vamos trabalhar com eles, mostrar a rede de proteção à mulher, que aqui em Santarém nós temos uma rede completa.
Santarém dispõe de uma estrutura abrangente de proteção à mulher. Além do Centro Maria do Pará, as mulheres podem contar com a Delegacia da Mulher, o Abrigo para Mulheres Ameaçadas, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Vara de Violência Doméstica e o Conselho da Mulher. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o IBGE divulga dados da Síntese de Indicadores Sociais 2024.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou dados da síntese de indicadores sociais 2024. Estudo detalha avanços em renda, redução da pobreza e desigualdades no Brasil. Confira com Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta quarta-feira a síntese de indicadores sociais, o SIS, uma análise das condições de vida da população brasileira, que apresenta o panorama sobre a realidade social e as condições de vida no Brasil. O estudo reúne dados entre 2012 e 2023, com informações detalhadas sobre economia, mercado de trabalho, distribuição de rendimentos, condições de moradia, educação e saúde, abrangendo recortes regionais, estaduais e municipais. A análise inclui novos indicadores, como condições de vida em estratos geográficos mais específicos e a relação entre condições de moradia e situação de pobreza monetária. Em relação ao estado do Pará, Luiz Cláudio Martins, analista do IBGE, destaca que o percentual da população paraense que vive abaixo da linha da pobreza, definida pelo Banco Mundial, caiu de 47% para 39,2% entre 2022 e 2023.
Segundo os dados apresentados, o percentual da população paraense vivendo abaixo da linha de pobreza, definida pelo Banco Mundial, em R$ 665 por mês, saiu de 47% para 39,2% entre 2022 e 2023. No mesmo período, a proporção da população extrema pobreza reduziu de 7,5% para 5,7%.
O estudo destacou ainda o impacto de programas sociais federais. Sem essas iniciativas, a extrema pobreza teria subido de 5,7% para 17% da população, como reforça Luiz Cláudio.
O estudo destacou ainda o impacto de programas sociais federais. Sem essas iniciativas, a extrema pobreza teria subido de 5,7% para 17% da população, enquanto a pobreza geral teria atingido 39,2%, teria avançado para 47,8% em 2023. Esses dados são fundamentais para o monitoramento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, principalmente o ODS-1, cujo objetivo é a erradicação da pobreza estabelecido pela ONU.
Luiz Cláudio destaca ainda que no Pará, em 2023, o rendimento médio real do trabalho principal evidenciou marcantes desigualdades de gênero e raça. Enquanto os homens ganhavam em média R$ 2.268, as mulheres recebiam R$ 2.029.
A pesquisa indicou ainda que no Pará, em 2023, o rendimento médio real do trabalho principal evidenciou marcantes desigualdades de gênero e raça. Enquanto os homens ganhavam, em média, R$ 2.268, as mulheres recebiam R$ 2.029, uma diferença de próximo de 12%. As disparidades eram ainda mais acentuadas ao se considerar a raça. O rendimento médio de mulheres pretas era de R$ 1.658, ou seja, 41% inferior ao das mulheres brancas, que ganhavam em média R$ 2.978.
Outro ponto da pesquisa foi a redução na taxa de jovens de 15 a 29 anos que não estudam nem trabalham no Pará. Em 2023, o número caiu para 537 mil jovens, ou seja, 23,4%, a menor taxa desde o início da série histórica, em 2012. A síntese de indicadores sociais 2024 sistematiza informações essenciais para compreender a realidade social brasileira, abordando temas como estrutura econômica, mercado de trabalho, distribuição de rendimentos, condições de moradia e educação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E até outubro deste ano, quase R$500.000 foram concedidos pela agência digital do INSS no Careiro. O balanço final deve ser divulgado até o dia 20 de novembro. Anderlé Oliveira tem as informações.
A implementação da agência digital do INSS em Careiro tem transformado a vida de moradores da região. Centenas de pessoas que antes precisavam se deslocar até a capital para solicitar ou consultar benefícios, agora têm acesso direto, eliminando a necessidade de longas viagens. Em 2024, até o mês de outubro, a agência registrou um volume significativo de concessões de benefícios, movimentando quase R$500.000, segundo Valéria Dias, gerente da agência do INSS em Careiro.
Até o momento, né, nos meses de janeiro a outubro, nós estamos com mais de R$480.000 injetados na economia do município. Esse valor, ele é um valor exclusivo dos benefícios que são concedidos através da nossa agência. Esse é um valor que ele gerou para o município e ele vai ficar gerando.
Além de assegurar o acesso a direitos previdenciários, o valor vem contribuindo diretamente para a economia local. Valéria Dias também destaca a importância de os futuros beneficiários se organizarem com antecedência, reunindo a documentação necessária para que o processo de concessão de benefícios seja ainda mais rápido e eficiente.
Essa é a maior dificuldade da população no momento, é a organização. Ter o seu documento, você providenciar, você se legalizar. Então a gente orienta a população que procure se regularizar, se você é da zona rural, se você reside já, né, no ambiente rural e você não está legalizado, procure se legalizar, procure os órgãos do município, que eles estão à disposição, né, para fazer essa regularização. E quando você estiver apto, nós estaremos lá à disposição.
O balanço final da agência está previsto para ser divulgado até 20 de dezembro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E alunos autistas lançaram livro em Bragança. O lançamento aconteceu nesta quinta-feira. Acompanhe com J. Bahia.
A Escola Estadual de Ensino Fundamental Casa da Amizade e o Instituto Nova Amazônia, INAM, promoveram na manhã desta quinta-feira, em Bragança, o lançamento do livro Escritores da Amizade, Crianças PCDs Contando Suas Próprias Histórias. O projeto, de autoria da professora Tatiana Reis, da Casa da Amizade, tem como objetivo promover a inclusão escolar.
A ideia do projeto é oportunizar que os alunos com autismo e TDAH, eles possam contar suas histórias por eles mesmos, não por um especialista, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, mas eles contam a história. Através da biografia da vida deles, através de contos. Esse livro ele tem uma variedade de gêneros textuais, HQs. Então, assim, eles puderam expressar as artes dele através da fala deles mesmos. E muitas vezes a gente foca apenas no autismo, no TDAH, e deixa de lado o talento que essas crianças têm.
20 alunos foram selecionados em 3 escolas do município, Casa da Amizade, Yolanda Chaves e Paula Pinheiro.
Com conversa, com diálogo, respeitando o tempo deles, eles adoraram. As mães, então, quando viram os filhos lá na frente, pela primeira vez na vida eles estavam brilhando na escola, eles eram a celebridade, digamos assim, da escola, sabe? Eles estavam ali para apresentar um trabalho deles.
Tatiana disse que o resultado das vendas é destinado aos alunos autores do livro.
Nós fizemos esse projeto sem fins lucrativos. Então nós produzimos e damos os livros para os alunos e eles mesmos vão vender. Cada livro custa R$48, mas o lucro vai ser totalmente para os alunos.
Leônidas Amorim, professor do curso de Biologia da Escola Yolanda Chaves, ficou entusiasmado com o projeto de inclusão.
É que a gente tem que ter em mente que todos nós somos cheios de habilidades. E eles também, eles têm habilidades tanto quanto a gente. Então, saber explorar essas habilidades é de suma importância para o desenvolvimento dele dentro da escola.
Carlos Francisco Araújo da Silva é aluno do 7º ano da Escola Yolanda Chaves. Ele disse como aceitou a oportunidade de participar do livro.
Eu vi uma oportunidade para criticar o assunto das guerras ultimamente, pois as guerras estão levando os países a lugar nenhum. Muitos países estão sendo destruídos por causa de guerras. Essa é a minha opinião referente ao que eu escrevi.
Raquel Leite, diretora do INAM, disse que é gratificante fazer um trabalho voltado para a inclusão social.
Trabalhar com eles, com os autistas, né, com as crianças PCD, foi com maior alegria para a gente.
Este é o segundo projeto. O primeiro foi de artes plásticas, da Rádio Rosário FM, de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Agora você acompanha o editorial com o padre Dinho Mazuki da Rádio Castanho FM Careiro, no Amazonas.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia. Conheço muitas pessoas que dizem que a política é coisa ruim, coisa que não presta. Essa mentalidade justifica o fato que muitos odeiam a política e, pior, o fato de deixar a política na mão exatamente de quem não presta. E aí tudo que não presta acaba sendo justificado ou, pelo menos, deixado em segundo plano e esquecido. E como diz o ditado, tudo continua como antes no quartel de Abrantes. Toda vida de relacionamentos comunitários é regulada pela política. Nada na vida comunitária é independente da política. Desde o nascimento até o enterro, é a política que organiza, orienta, fiscaliza, favorece, dificulta, manda, proíbe e coloca mais umas atitudes que competem à vida em sociedade. Até atitudes particulares, dentro da intimidade da família ou da alma do indivíduo, quando tem seus efeitos por fora desses aspectos, dependem também da política. Podemos entender melhor afirmando que a política é um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Todo instrumento, como toda coisa criada por Deus, pode ser chamado de bom ou de mal, quando na verdade não é mal ou bom. Na verdade é usado bem ou é usado mal. Assim, falando de forma mais exata e conforme ao sentido original, não existe política boa ou política má. Existe sim o bom e o mau uso da política. Infelizmente, constatamos que, na prática, a política é usada muito mais para o mal do que para o bem. A maioria dos que usam a política a usa mais para interesses egoístas deles próprios e dos amigos, enquanto raros são aqueles que a usam para o bem comum e, sobretudo, para o bem dos mais desfavorecidos da sociedade. Mas isso depende de nós, eleitores. Se elegemos uma pessoa sincera, justa, autêntica e responsável, teremos uma política de conformidade. Agora, se escolhemos uma pessoa corrupta, egoísta, mentirosa, violenta, etc., etc., teremos também uma política com as mesmas características. E o pior é que esses políticos que elegemos são nossos representantes, e então aquilo que fazem é de responsabilidade também nossa. Cada um de nós eleitores fazemos boa ou má a política que se os eleitos fazem. Eles fazem e nós somos responsáveis, pro bem ou pro mal. Amigo Rádio Ouvinte, vamos pensando nisso. Vamos fazer o que está a nosso alcance. Vamos fazer da política, isto é, do sistema, do agir social e comunitário, uma verdadeira família, como nos ensina Jesus Cristo nos Evangelhos. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4106 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem J. Bahia, Emanuele Araújo, Yuri Bezerra, Daniela Pantoja e Elias de Costa. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.